Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
Bem-vindas e bem-vindos ao programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento, da equipe de Bice Warmis, Convergência das Culturas. Este programa é realizado por mulheres imigrantes voluntárias que promovem a não violência ativa e a não discriminação. Meli, vamos discutir temas relacionados à migração, saúde, gênero, cultura, educação e cultura de paz. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa de rádio da equipe de Bice Warmis, Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento. Meu nome é Kathleen Maynard e faço parte da equipe de Bice Warmis. Eu sou dos Estados Unidos e atualmente eu moro nos Estados Unidos, no Nordeste, em um estado que se chama New Hampshire. Sou enfermeira maestrada e aqui eu trabalho no estado do Massachusetts em uma clínica que serve a população imigrante próximo do Boston, em uma cidade que se chama Framingham. Nesse primeiro bloco do programa, vou falar sobre a resistência atual nos Estados Unidos contra as ações do Trump e nosso governo atual. O povo nos Estados Unidos está se mobilizando contra as ações do Trump. O final de semana passada, milhões de pessoas saíram nas ruas para protestar contra o governo do Trump. O objetivo da resistência é combater o autoritarianismo, defender os direitos humanos, defender os direitos dos imigrantes, defender os direitos das mulheres e protestar contra as ações militares dos Estados Unidos na Venezuela e no Irã. Os organizadores relataram que 8 milhões de pessoas participavam aos protestos nos Estados Unidos na semana passada. A população dos Estados Unidos está extremamente preocupada com os abusos de poder do poder executivo, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior. Mais de 100 mil pessoas marcharam pelas ruas em Minneapolis, onde o protesto estava concentrado, protestando contra o governo do Trump, chamando-o de tirânico. Os cidadãos estão acusando Trump de ser um ditador, quem está destruindo nossa democracia. Minneapolis era a cidade onde aconteceu o protesto maior nos Estados Unidos no sábado passado, por conta da concentração forte das atividades de ICE na cidade de Minneapolis contra imigrantes nos últimos 6 meses. O ICE, nos últimos 6 meses, prendeu milhares de imigrantes, entrou em confrontos com manifestantes civis e matou 2 americanos durante suas operações em Minneapolis. As pessoas estão se unindo para exercer sua liberdade de expressão, compartilhar ideias e agir para proteger as comunidades americanas. As ações do ICE nas ruas americanas trouxeram derramamento de sangue, terror e perdas econômicas, já que muitas empresas perderam seus funcionários e clientes devido ao medo provocado nos corações dos moradores. Corey Bretschneider é um professor de ciência política no Brown University. Ele ensina sobre a Constituição americana e a teoria política. Corey Bretschneider está pedindo para que os cidadãos dos Estados Unidos tomem a iniciativa. Este é um momento para ação cidadã. Não podemos esperar os 3 poderes do governo funcionarem e limitar o poder uns dos outros, porque já o nosso governo não está funcionando de acordo com nossa Constituição. Corey Bretschneider, o professor do Universidade Brown, escreveu o livro Os Presidentes e o Povo. Nesse livro, ele escreve sobre 5 presidentes que violarem os limites do poder executivo e como as cidadãs dos Estados Unidos reagirem de uma forma eficaz contra essas violações. No último sábado, no Dia Nacional de Manifestação aqui nos Estados Unidos, a manifestação se chamava No Kings, Nada de Rei, aqui. Eu participei em uma manifestação no centro da pequena cidade de 15 mil pessoas onde eu moro. Mais de 1000 pessoas estavam lá manifestando contra o governo do Trump, inclusive minhas filhas. Bastante crianças, famílias, casais e indivíduos. Havia muitos cartazes denunciando os abusos de Trump. As mensagens que eu vi escrito ao nosso redor incluírem "Torne a América justa novamente." Gosto do meu gelo triturado e sem reis. Minha própria filha segurou uma cartaz onde ela escreveu "Tirem as mãos do meu futuro." Ela se juntou com outras crianças manifestando, tocando um tambor e, por fim, brincando em uma área gramada próxima. Estes protestos tornaram-se parte da nossa vida rotina nos últimos 15 meses, igual os encontros com ativistas em nossa região e recebendo chamadas de imigrantes sendo detidos em um presídio perto da nossa cidade. Nossa realidade mudou radicalmente em apenas 15 meses, desde o Trump entrou à Casa Branca. O peso da violência e da destruição está sendo sentido por muitas pessoas, de crianças até idosos. No próximo bloco, eu vou compartilhar um pouco mais sobre o aspecto da economia nos Estados Unidos virando uma economia de violência. Diversas entidades estão lucrando com a violência agora. A violência de guerra, a violência contra imigrantes e a violência contra o meio ambiente. Eu vou falar mais especificamente sobre a natureza aqui nos Estados Unidos e como está sendo ameaçada por o governo do Trump. Para terminar esse bloco, vamos escutar a música Streets of Minneapolis, por o cantor dos Estados Unidos, Bruce Springsteen.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and we'll remember the name.
pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Gnome's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. They trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of
ice out now,
our city's heart and soul persist. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis.
I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26.
We'll take our stand for this land and the stranger in our midst.
We'll remember the names of those who died
on the streets of
Bem-vindas e bem-vindos de volta ao nosso programa de rádio do equipe de Bassi Warmis, Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento. Nesse segundo bloco do nosso programa, eu vou falar um pouco sobre a violência contra a natureza que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento. Igual todas as políticas do governo do Trump, as políticas do Trump em relação ao meio ambiente estão focadas em aumentar a violência. O governo do Trump está planejando pôr o Departamento de Agricultura a destruir uma lei que foi implementada em 2001, que se chamava The Roadless Rule, ou a regra das áreas sem estradas. Esta lei protege 60 milhões de hectares de florestais protegidas dentro da área da Floresta Nacional dos Estados Unidos. O resultado da lei é que estradas não podem ser construídas e a exploração madeireira não pode ser realizada nessas terras. Essas áreas sem estradas existem em 38 estados e no Puerto Rico. Antes da implementação da regra das áreas sem estradas, a exploração madeireira destruiu vastos ambientes da vida selvagem e da água selvagem. Nos últimos 25 anos, essa regra ajudou o Serviço Florestal dos Estados Unidos a melhorar a condição das florestas. Além disso, a maior parte da população americana apoia a regra das áreas sem estradas. 77% das cidadãs dos Estados Unidos apoia a conservação da floresta nacional. Vastas terras não desenvolvidas proporcionam extensões ambientais para os animais, bem como espaço para as pessoas desfrutarem de momentos de lazer em paz e solidão. 95% das cidadãs dos Estados Unidos acham que as florestas protegidas são importantes para manter águas limpas e para proteger os lugares importantes de recreio. Muitas espécies dependem de grandes áreas de terra não desenvolvidas para sobreviver. 25% das espécies de animais e 13% das espécies de plantas ameaçadas de extinção nos Estados Unidos vivem em áreas protegidas sem estradas. Atualmente, a economia de recreio nessas áreas protegidas gera mais de US$ 45 bilhões por ano e, ao mesmo tempo, sustenta 392 mil empregos. Além de sustentar águas limpas, habitats por espécies importantes de animais e plantas, e sustentar recreio para milhares de pessoas, As florestas sem estradas protegidas nos Estados Unidos ajudam a prevenir a propagação de incêndios florestais. 90% dos incêndios que acontecem nos Estados Unidos estão provocados por humanos perto da rua. Então, protegendo e mantendo essas áreas de proteção sem estradas está muito importante para prevenir grandes incêndios em nosso meio ambiente. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou sua declaração de intenção para revogar the roadless rule, essa regra de terras sem estradas, em agosto de 2025. Uma decisão final vai sair no final de 2026. Então, estamos lutando para a continuação dessa lei de ruas, de terras sem estradas. E isso faz parte da nossa luta para proteger o meio ambiente e para abaixar o impacto violento do governo do Trump. Para terminar esse bloco, vamos escutar uma música do Marvin Gaye, o cantor dos Estados Unidos, Marvin Gaye, e o nome da música é Mercy, Mercy Me.
On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby are alive. Mercy, mercy, me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more be used from man? Can't you stand?
Meu nome é Clara e nasci em 1951. A amiga Giovanna pediu para mim fazer uma mensagem contendo o que me motivou para escrever o livro de minhas memórias. O que é o que significa as memórias? Eu acho que somos memória. E o somos enquanto sujeitos históricos, em devir constante entre uma origem mais ou menos certa e um destino sempre incerto, para o qual inevitavelmente nos dirigimos. Somos o testemunho vivo de nossa própria história e o tempo todo, de alguma forma, estamos nos lembrando de algo. A memória é um constante processo de criação. Processo nunca neutro, sempre emotivo e carregado de intenções. Dar forma à nossa memória implica ação. Toda vez que recordamos, selecionamos. E é assim que, enquanto olhamos para o passado, invariavelmente nos deparamos com as importantes questões. O que queremos ver e de que imagem preferíamos afastar o olhar? Quais são os interesses que avivam a lembrança? O que escolhemos transmitir, de que forma e por quê? Nas respostas a estas perguntas, a memória encontra o lugar a partir do qual alguém pode começar a construir sua história. E é então que recordar se torna um ato político de recordar, no sentido mais profundo de sua etimologia latina. Pensando em todo o conceito de memória, me vem em mente a razão de por que eu comecei a escrever esse livro de memórias. E também tive um pequeno empurrãozinho de minhas amigas, meus amigos, que sempre que conheciam minhas histórias, falavam: você tem que escrever, não pode deixar essas histórias sem contar. E outro empurrãozinho foi quando, em 2019, viajei com meu filho Daniel a Paraná, capital da província de Entre Rios, na Argentina, às margens do rio do mesmo nome, para visitar meus irmãos, e decidimos passar por Domínguez, cidade onde nasci. Esse retorno às origens despertou em mim a necessidade de escrever minha história. Uma história que gostaria de deixar para meu descendente, uma pesquisa sobre seus antepassados e minhas memórias, sempre atravessada pela história de minha geração e pela defesa dos direitos humanos e das lutas sociais. Minha história começa com a chegada na América de imigrantes judeus vindos da Europa Oriental no final do século XIX e início do século XX. Somos descendentes de aqueles que vieram para a Argentina em busca de terra e liberdade. Bom, vou fazer um pequeno resumo de como foi a criação de meu livro. Eu, em primeiro lugar, quero falar que não sou uma escritora. Eu fiz escrevi minhas memórias. Eu acho que se fala autora, uma coisa assim. Não é escritora. Foi assim. O primeiro capítulo do meu livro, eu escrevi a história de que como meus avós chegaram na Argentina e por que chegaram na Argentina, que era o que acontecia em Rússia nesse momento. E para isso, fiz uma pesquisa sobre os fatos que aconteceram no final do século XIX na Rússia com os judeus. Também pesquisei os barcos. Eu queria saber quem que barco meus avós tinham gerado, mas estávamos no meio da pandemia, em nenhum lugar tinha. Tem muitos lugares onde estão registrados os barcos que saíram e quais foram os imigrantes que trouxeram. E tem registros aqui no Brasil, tem registros na Argentina, tem registros em Estados Unidos, em Polônia, inclusive, tem também registros dos barcos. Mas eu não consegui ter exatamente qual foi o barco em que eles chegaram na Argentina. Mas por isso não escrevi nenhum nome. Mas eu sei que eles, tanto os pais de meu pai e os pais de minha mãe, chegaram mais ou menos na mesma época, em 1880, 1890. Bom, então, quando fiz a pesquisa para o primeiro capítulo, foi isso, falando da família e um pouco como foi conhecer a família de meus avós e meus primeiros anos de vida e mais ou menos como foi o caráter de meu pai, como que ele trabalhava no, na fazenda. Foi mais ou menos isso o que fiz no primeiro capítulo. Depois, para o resto dos capítulos, teve uma coisa curiosa. Eu mudei da Argentina para cá e trouxe uma mala cheia de fotografias. Aí, faz pouco tempo, faz 6, 7 anos, que mudei também de apartamento. Eu morava quando cheguei, em 2006, e onde estou morando agora. E as fotos nunca tinha mexido. Aí eu falava, sempre vai chegar o momento que vou mexer nas fotos. Agora, para escrever o livro, as fotografias iam me ajudar para ver os lugares onde como eu morei em 6 países e 3 continentes, então me ia ajudar mais ou menos para organizar as memórias. Na internet, há empresas que fazem fotolivro. Mas fazer os fotolivros é um trabalho muito grande. Então, eu comecei a fazer fotolivros por etapa, por cidade, por país, por passeio que tínhamos feito. E assim fiquei com 12 livros, que o que me deram mais ou menos um resumo de que para começar a escrever. Claro que também eu, para ter certeza de que estava escrevendo os lugares corretos, também tive que fazer a pesquisa e depois escrever os nomes corretamente. E que também pesquisei, achei que era uma coisa curiosa também saber que é o que aconteceu com esses lugares depois de 50 anos, depois de 30 anos, depois de 20 anos. Então, isso também escrevi no livro. Pesquisei qual era o sistema político onde eu morei, pesquisei culturalmente qual era o tipo de música que se escutava em cada uma dos lugares, em cada uma das épocas. Então, fui preenchendo dessa forma todas as informações em meu livro. Também escrevi um capítulo da pandemia, porque quando começou a pandemia eu fiz um pequeno diário, mas depois de um mês cansei. E quando volto a ler isso, percebo as coisas que fazíamos que não tinham nenhum sentido, mas estávamos tão assustados que todo mundo fazia. E terminei o livro, mais ou menos foi um círculo, né? Comecei indo a Domingues e terminei o livro indo a Domingo de novo, que era justamente as celebrações de 130 anos da imigração judaica nas colônias judaicas na Argentina. E isso é mais ou menos o que posso falar a respeito de como escrever as memórias para alguém que não é escritor.
Thank you. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una novia muy hermosa que se llama Libertad.